Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para a apresentação dos resultados do mercado de capitais no primeiro trimestre de 2019. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Eduardo Lalone, vice-presidente da Ambima. Por favor, senhor Lalone, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, obrigado pela presença no call de resultados do primeiro trimestre de 2019 aqui da Ambima, coletiva sobre mercado de capitais hoje. No slide número 1, a gente fala um pouco sobre a evolução, como a gente sempre abre, como a evolução do mercado de capitais doméstico e externo para o primeiro trimestre do ano de 2019. Comparando esse primeiro trimestre com o primeiro trimestre do ano passado, a gente vê uma redução do total de emissões de 74 bilhões para 66 bilhões. Que você tem uma redução das emissões do mercado externo e também uma pequena redução do mercado local, que são as rendas fixas, híbridos e também um destaque positivo para o mercado de renda variável, que alcançou no trimestre R$ 5,1 bilhões. No slide seguinte, a gente fala sobre captações domésticas debêntures, né? O que a gente vê nesse começo de ano foi que a antecipação do final do ano passado, ou seja, um volume bastante importante de emissões no último trimestre, principalmente no mês de dezembro de 2018, antecipou um pouco o fluxo de emissões para 18 em detrimento do começo do ano. Tem para ser dito nesse aspecto é que, apesar de você ter um número menor, né, uma queda de 27 bilhões para 14 trimestre a trimestre, o que a gente tem notado é uma atividade bastante intensa das áreas de mercado de capitais dos bancos e também que são os intermediários das ofertas e também um movimento grande das empresas na busca de recursos. E o mercado, apesar desse número espelhar uma queda, ele vem demonstrando uma vitalidade bastante, bastante grande. No slide seguinte, a gente fala especificamente sobre debêntures, né? Sobre a ótica da demanda dos investidores, né? Eu tenho dito nos últimos calls que a gente tem notado um funcionamento bastante melhor do mercado de capitais, no sentido de o investidor aparecer fortemente na distribuição das ofertas, ou seja, um volume cada vez menor de participação dos bancos, e mesmo quando existe essa participação, a gente nota que muitas vezes é um momento de passagem, são estratégias dos bancos e das tesourarias que estão montando áreas específicas para tradear papéis, então você tem um movimento melhor, né? Um movimento mais saudável. Tem uma ideia no primeiro trimestre desse ano, se você falar de pessoas físicas e fundos de investimento, nós estamos falando de 63, 64% do total das emissões foram parar na mão diretamente ou dos fundos ou das pessoas físicas. Pessoas físicas oscila em relação a quando você tem muita oferta 400, você tem uma maior participação das pessoas físicas. Quando você tem mais 476, no primeiro momento, essas pessoas, quem compra essas emissões são os fundos de investimento e, eventualmente, as tesourarias dos bancos. Um destaque que eu queria dar, e que é uma novidade dessas últimas conversas com vocês, é dar um pouco mais de ênfase para a movimentação no mercado secundário, né? Então, a gente tem notado, se você ver o gráfico, e pegar uma série um pouco mais longa, a gente passa de entre 3,5 e 4 bilhões de reais no começo do ano passado, para mais de 6 bilhões, ou 5 bilhões e meio entre o final do ano passado e esse começo de ano. Então, isso denota que realmente o mercado de secundário, que é um dos pilares dos objetivos da Ambima, de dar maior liquidez para o mercado, realmente a gente está mudando de patamar, né? Então, esse é um destaque que eu queria dar. O número de operações oscila bastante também, mas eu acho que o trend tanto no número de operações quanto no volume das operações, já está vindo num outro patamar. E é assim que a gente acha que o mercado deve continuar se comportando à medida que você tem vários agentes atuando no mercado secundário, várias casas abrindo cotação de compra e venda de vários papéis, tesouraria de bancos, como eu falei, montando mesas especializadas nesse tipo de atividade para dar liquidez no mercado secundário para o mercado. Isso aí a gente entende como uma atividade típica de mercado de capitais saudável. Falando especificamente sobre captação doméstica de renda fixa e híbridos, a gente dá um destaque aqui aos fundos imobiliários, às letras financeiras. A gente atingiu no primeiro trimestre de 2019 20 bilhões de reais em relação a 14, 15 bilhões de reais o mesmo período do ano passado, com destaque, como eu falei, para 6,4 bi de fundos de investimentos imobiliários, que foi o destaque desse começo de ano. Na captação externa, é da onde vem um pouco de uma retração de mercado. A gente não atribui necessariamente isso a um momento mais aberto ou mais fechado do mercado financeiro internacional, aos papéis brasileiros e emergentes em geral. O que a gente vê é que várias empresas estão preferindo, optando por utilizar o mercado local, muitas vezes que ela não tem, vamos dizer, receitas em dólar, enfim. Isso também é um sinal de que o mercado local está bem desenvolvido. Então, a opção de você emitir lá fora ou emitir aqui dentro passa a ser uma opção a mais para o emissor e não só, vamos dizer, a única alternativa que ele tinha, vamos dizer, lá no passado, lá atrás, que era ter prazos longos, acessar operações de prazos longos através da captação do mercado externo. Hoje a gente consegue ver, e vocês vão ver nos slides posteriores, como os prazos estão alongados no mercado doméstico brasileiro, e isso aí realmente é uma opção, é uma alternativa que os clientes têm para acionar e rolar e rolar seus passivos e investir em novos projetos. Renda variável você teve no primeiro trimestre, um trimestre comparado com o ano passado inteiro, bastante bom, né? Tivemos 5,1 bilhões de reais em emissões, uma coisa pouco concentrada, mas de fato o mercado às vezes se comporta assim, tem emissões concentradas, mas de qualquer jeito já foi um primeiro trimestre dentro de uma linha de a gente achar que nesse novo mercado, novo momento de mercado, pode ser que o mercado de renda variável seja um dos destaques do ano, vamos ver. E por último, queria dar um pouco de cor para a nossa agenda do mercado de capitais da Anbima, né? O primeiro tópico que a gente está querendo abordar aqui é o nosso trabalho de sempre, que é fomentar os financiamentos de longo prazo, né? E com que objetivo, né? Ampliação da participação do mercado de capitais e maior segurança jurídica nos projetos de infraestrutura. Nesse aspecto, o que a gente vem fazendo é dando continuidade às conversas com o PPI e BNDES. Essas conversas têm andado agora com o novo governo, as reuniões já se iniciaram, então essa agenda continua sendo uma agenda importante para nós. No item estimular o aumento do volume das emissões, no sentido de melhorar o processo de ofertas públicas, a CVM recentemente divulgou a deliberação para extinção do blackout period nas operações e a permissão para que a confidencialidade exista nas ofertas de ações, que eram dois pleitos antigos da Anbima junto à CVM, e nós estávamos em processo de negociação e conversa com eles intensas ao longo do ano passado e começo desse ano. Realmente a gente conseguiu, já está, vamos dizer, essa deliberação já está na rua. Além disso, a gente ainda está trabalhando no aperfeiçoamento da norma de ofertas públicas, visando o tipo de emissor, o tipo de ativo, o tipo de investidor que estariam habilitados a comprar cada uma dessas operações, bem como modificações também no mercado, no material de oferta. Isso é uma conversa que nós estamos tendo com a CVM e que deve prosperar aí nos próximos tempos. Não, no item de diversificação da base de investidores, que é o que tem como objetivo a maior participação das entidades de previdência e nova norma do fundo de infraestrutura, nós temos também uma notícia concreta, né? A proposta de alteração da Lei 12.431 para permitir a isenção para pessoa física ou para emissor de no caso de debêntures, é um tema que continua na agenda do GTMK. O GTMK, lembrando, é um grupo que o governo anterior ativou e que a gente está, então, aguardando a existência de novas reuniões com esse novo governo. Isso visa o aumento da participação das pessoas físicas, a regulamentação melhor do investimento estrangeiro. E dentro desses pleitos, existe o pleito para alteração da Lei 12.431 no que diz respeito ao imposto de renda para o estrangeiro. De concreto, como eu tinha falado no começo, o que saiu foi a norma dos fundos de infra, né, que foi recentemente divulgada pela CVM, e basicamente atendendo o nosso pleito de dar maior flexibilidade para o enquadramento dos fundos de infraestrutura, que vinha, de uma certa forma, inibindo o crescimento ainda mais forte dessa classe de fundos no mercado, né? O mercado já vinha indo muito bem, já tinha conseguido, vamos dizer, mudar de patamar também. Agora, com essa nova norma de concentração dos fundos emitida pela CVM, acho que há 2 semanas atrás, a gente consegue, vamos dizer, dar ainda mais velocidade e atrair o interesse dos fundos para montar, das assets dos gestores para montar esse tipo de fundo, né? Em relação a promover e ampliação da liquidez, que tem como objetivo esforço para o desenvolvimento do mercado secundário, né? A gente continua trabalhando na elaboração de debêntures com cláusulas padrões e cálculos padrões. Isso vai facilitar também a negociação desses papéis no mercado secundário. A gente já viu, como mostrei no slide de liquidez do mercado secundário, a presença das tesourarias, enfim, e de novos players no mercado, dando liquidez para o mercado secundário, mas também a gente tem que continuar fazendo o nosso papel como instituição, como Ambima, para tentar facilitar a vida de quem trade no mercado secundário, porque isso é o que se mostra efetivo e eficiente para que as pessoas, os agentes todos, consigam ter mais facilidade para tradear no mercado secundário. Em relação à autorregulação, a notícia é a publicação do novo código de ofertas públicas, com foco na atividade e inclusão das ofertas 476, debêntures com esforços restritos, que é uma coisa que já está na rua, e ela vai se materializar em junho de 2019. Ou seja, a partir de junho de 2019, todas as debêntures 476 vão estar registradas na base da Ambima, e além disso, as debêntures 476 vão contar com uma autorregulação, ou seja, uma padronização das informações mínimas requeridas para serem negociadas debêntures 476. Isso aí é uma grande avanço na nossa autorregulação e também é um grande serviço que nós estamos prestando para o mercado de capitais para que os investidores tenham, vamos dizer, um mínimo de padronização nas debêntures para, mesmo nas 476, para que exista maior transparência e regularidade nas informações. Como falei, isso aí entra em vigor a partir de junho de 2019, ou seja, daqui a poucos dias, poucas semanas, a gente vai começar a ter essa nova autorregulação na rua. E uma última informação que a gente queria dar é sobre o Ambima Data, né? O Ambima Data, que foi um serviço novo que a Ambima anunciou em setembro do ano passado, né, no momento do nosso congresso de mercado de capitais, junto com a B3, E aí eu queria dar um pouco de notícia sobre isso, né? Realmente a gente já tem hoje 580 usuários, temos um fluxo médio diário de 120 usuários por dia, que permanecem na página do nosso do Ambima Data por cerca de 6 minutos. Então essa é um mercado novo, né? Como eu falei, a gente começou ano passado só com as debêntures que passavam, que estavam sendo emitidas, ou seja, ainda a base ainda está crescendo e o fluxo está crescendo. Então a notícia aqui é que a gente já tem um fluxo crescente de debêntures. Hoje já são 605 debêntures que estão na base do Ambima Data abertos para consulta de todos os investidores. Acho que é um pouco isso, né? A gente queria agradecer a participação de vocês e vocês ficarem à vontade para fazerem perguntas que eu possa esclarecer a respeito desse primeiro trimestre de 2019. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundi, do BCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Lalone. Boa tarde, colegas. A minha questão é sobre o desempenho aí do segmento de debêntures, né? Os juros estão num patamar muito baixo, né? Havia uma expectativa aí até que grande para o começo do ano de 2019, em termos econômicos. A economia estava, de certa forma, as expectativas eram de crescimento. A minha questão é se, por exemplo, a captação de debêntures para investimentos ou mesmo para renovar dívidas antiga, se ela perder um pouco desse dinamismo aí no começo do ano, ou se tudo é uma questão de tempo, que o ambiente precisa de talvez aí mais clareza na economia para ele deslanchar mais ao longo do ano. Enfim, eu quero uma visão de como vocês estão vendo aí o desempenho das debêntures ao longo de 2019. É a primeira pergunta.
Obrigado, Nani, pela pergunta. Acho que ela é bem pertinente em relação às expectativas, realmente. Eu acho que teve uma parte da explicação do desempenho das debêntures no primeiro trimestre de 2019, que vem da antecipação de 2018, né? Você teve uma janela bastante forte ao longo do segundo semestre, mas principalmente depois das eleições, de antecipação de rolagem de operações, mesmo as operações de infraestrutura. Não sei se você lembra dos números, mas a gente atingiu ano passado volumes muito grandes de emissão de 12.431 também, de debêntures de infraestrutura. Eu acho que você tem uma parte da explicação que vem da antecipação para o final do ano passado, dentro daquele ambiente favorável que a gente viveu após outubro, né? Então, outubro, novembro, principalmente dezembro, a gente teve uma atividade bastante intensa de emissão de debêntures. Então, uma parte da explicação é isso. Eu acho que a segunda parte é realmente o mercado de capitais. Ele deriva da atividade econômica também, né? Não é só o crescimento do mercado de capitais que é importante, mas também o crescimento da economia, confiança, desengavetar projetos e tudo mais. Então, acho que nesse aspecto teve também um pouco dessa, vamos dizer, frustração de expectativas no começo do ano, que também não ajudou a gente ter um primeiro trimestre mais forte. O que eu gostaria de destacar para você, mais do que essa questão pontual do primeiro trimestre, é o que a gente tem visto, a movimentação dos agentes de mercado, em relação a emissões novas, né? A gente tem notado, e os números não estão traduzindo isso ainda, uma movimentação muito grande, tanto das assets em procura de ativos para serem comprados, né, com prazos maiores, taxas bastante competitivas, como também dos emissores, buscando financiamento através do mercado de capitais. Vários RFPs na rua, RFPs de volumes altos, empresas de diversos setores. Então, eu acho que a gente pode, por um lado, ter a cautela de dizer que a evolução da economia é importante, sim, para que a gente tenha um mercado de capitais ainda mais ativo, mas também, do outro lado, o que a gente vê é que as nossas atividades de mercado de capitais continuam bastante aquecidas do ponto de vista dos bancos dos emissores e dos gestores de recursos, né? Então, esse é o quadro que eu queria te dar em relação aos números do primeiro tri.
Tá. A minha segunda pergunta daí já é sobre o cenário para a renda variável, né? Daí eu vou colocar um ingrediente a mais, que se fala muito de privatizações, abertura de capital nesse ano, né? Abertura de capital, inclusive, de estatais, de subsidiárias de estatais. Como é que vocês, de certa forma, estão vendo esse pipeline para emissões de ações ainda no decorrer de 2019?
Tá. Em relação aos números concretos, você teve uma evolução, como a gente mostrou nos slides, da captação de renda variável. Você tem, foram 5 bilhões nos primeiros 3 meses do ano. Você tem alguns IPOs em andamento, alguns registrados já, né? E também follow-ons em andamento. Podemos citar alguns nomes que já estão registrados na CVM, como follow-on da Eneva, os IPOs de SFB, de Vamos Locação, de Tivit, todos eles e CVM 400 que estão hoje registrados na Bolsa, na B3, mas o que a gente acredita é que esse volume de transações ele vai se intensificar à medida que a gente tiver respostas concretas no lado econômico para dar mais, vamos dizer, mais confiança para o investidor e também mais confiança do empresário para ir utilizar o mercado de capital de renda variável para levantar recursos. Então, eu acho que a gente tem agora pela frente, nos próximos 3 meses, a expectativa de reforma da Previdência e eu acho que a gente pode, vamos dizer, esperar que você tenha, assim um movimento daqui até lá, mas que a gente tenha um impulso maior no mercado de renda variável a partir desse novo momento que a gente acha que o Brasil vai viver a partir do início das reformas que são tão importantes e a gente sabe tão bem, está nos jornais todos os dias aí. Em relação ao processo de privatização e concessões e tal, eu acho que é uma bandeira desse novo governo, e quando eu digo governo, eu não digo governo federal, eu digo governo no lato senso, né? Em governos estaduais, grandes municípios, que têm empresas hoje sendo geridas de uma forma estatal, né? De controle estatal, e que têm hoje claramente uma visão muito mais para o mercado, tanto nos estados quanto no governo federal, de colocar em marcha um programa de privatização e concessões mais parrudo. Ele também depende, vamos dizer, de questões macro, né? Então, do apetite do investidor e tal, também deriva dessas reformas que nós estamos falando, mas, por outro lado, a gente está bastante otimista de que desses programas de privatização e concessão comecem a sair do papel, né? A gente já vê algum movimento das empresas estatais, do setor financeiro do governo federal, né? Tipo Caixa, que já vem falando aí nos jornais das operações que eles estão planejando fazer. E também a gente já teve dois leilões importantes nesse começo de ano, que foram o leilão de ferrovias, que aconteceu há 2 semanas atrás, e o de aeroportos há um pouquinho mais atrás, que foi um grande sucesso, né? Não sei se acompanhou, deve ter acompanhado, lógico. Pô, a gente teve lá um ágio muito grande, tivemos disputas muito acirradas. Isso é só um exemplo, um pequeno exemplo do que o mercado de investimentos em índices de estatização e privatização e concessão pode ser lá para frente. Logicamente que isso depende um pouco do andamento das reformas, como eu falei, mas a gente viu que o apetite do investidor internacional e do investidor local está bastante grande quando você tem bons ativos à venda, né? Então, acho que é um pouco esse o resumo que eu te daria na parte de renda variável.
Muito obrigado.
Obrigado a você, Dwayne.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Cíntia, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Alô?
Oi, Cíntia, tudo bem?
Oi, desculpa, eu estava aqui no mute, desculpa, perdão, não tinha percebido. Não, a pergunta que eu estava fazendo é a seguinte, eu queria saber, Lalone, se vocês têm algum comentário, alguma visão sobre essa discussão que está em andamento no governo de unificação dos impostos, de modificação nos impostos que está sendo tratada. Até saiu hoje nos jornais, saiu no Estadão, o Estadão fez uma matéria grande sobre isso. E eu queria saber se vocês têm alguma visão a respeito disso se de alguma forma pode afetar em alguma coisa o mercado de capitais, fundos, enfim. Você tem alguma visão sobre isso?
Essa é uma questão que ela é muito mais ampla do que mercado de capitais e que é o assunto que a gente trata mais especificamente, né? Como ela é uma agenda muito ampla, que diz respeito a imposto de renda das empresas, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, são várias ideias que já faz alguns anos que isenção, né? Isonomia de impostos. Então, é uma questão que a Ambima não opina a respeito. Por quê? A gente acha que é uma discussão mais ampla do mercado financeiro do que do mercado financeiro, né? Logicamente, nós estamos atentos. Isso afeta, sim, a nossa indústria, mas afeta a nossa indústria de uma forma mais ampla do que isso. Então, você tem toda a questão dos papéis dos bancos, das aplicações financeiras, dos dividendos, do JCP. Então, são várias coisas. E outra coisa, a gente não acha que logicamente que essa discussão da reforma tributária não só da reforma tributária, mas de um novo pacto tributário no Brasil, federativo, com a questão do ICMS, IPI, não só as questões de aplicação financeira, elas têm que ser endereçadas de uma forma global, né? Uma forma ampla, né? E, então, eu acho que dentro dessa expectativa é que nós estamos também, saber como é que vão ser abordadas essas questões, mas não vai ser uma coisa que eu acho que não vai ser nem tão agora, acho que vai ser uma coisa mais para frente. Nós temos uma agenda prioritária que é a reforma da Previdência, que deve tomar todo o primeiro semestre. Então, a gente acha que essa discussão vai se tornar mais efetiva a partir do segundo semestre, mais para o final do segundo semestre.
Tá. Agora, assim, você falou, Lalone, que, assim, de qualquer forma, ela afeta a sua indústria, né, a indústria que a Ambima representa, de uma forma mais ampla. Você pode me explicar um pouquinho melhor o que seria isso?
O que eu digo é o seguinte, que quando você tem a indústria de aplicação financeira, no modo geral, você não tem só a indústria de relacionada ao mercado de capitais, né? Você tem toda a parte externa de tributação do investimento no exterior, você tem toda a parte bancária, que é os instrumentos de captação dos bancos que estão fora do mercado de capitais, né? CDB e tal. Então, é nesse sentido que eu quis dizer que é muito mais amplo do que só a Ambima, né? E, além disso, você tem a questão das empresas, né? Então, a decisão de investimentos, ela depende de como é que você trata os dividendos, ela depende de como é que você, em que patamar você coloca o imposto de renda das empresas. Então, é uma discussão tão grande, tão complexa e tão, vamos dizer, cheia de vertentes, que eu acho que o papel da Ambima é estar próximo desse assunto, que é lógico que afeta a nossa indústria, tá certo? Mas de uma forma, vamos dizer, atenta, lógico, mas na hora correta. Acho que essa discussão vai ser colocada mais para frente e todas as ideias ainda estão sendo discutidas.
Você falou ser colocada mais para frente, você está falando pelo governo ou aí dentro da associação?
Não, pelo governo mesmo, né?
Ah,
Acho
tá bom.
que o governo vai estar discutindo isso
Entendi.
internamente, mas não é uma coisa que já está madura para ser discutida, no curto prazo, né? Mas a gente vê até com. Acha que isso é uma questão correta. Você tem questões complexas que tem que ser discutidas no tempo certo, né?
Sim, claro. Não, perfeito. E Lalone, a segunda pergunta que eu tenho está relacionada ao comentário que você fez sobre a agenda. Você mencionou aqui a questão dos peraí. A questão da isenção de IR para pessoa física, no caso de debêntures e tal, também você falou visando aumento da participação da pessoa física e melhor do estrangeiro. Você pode lembrar a gente aí do que exatamente você estava falando aqui?
Ah, legal. Existe no, 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 existe no, no, uma das questões que está sendo discutida junto com o governo, essa questão de alteração da Lei 2431, para ampliar a forma, né, como existe a isenção hoje, né, isentar os projetos, discussão sobre aonde é que deve estar, vamos dizer, o estímulo correto. Isso foi, objeto de discussões nossas com o GTMK, que é um grupo de trabalho que o governo anterior, instalou, para discutir com participação do Ministério da Fazenda, PNDF, Ambima, é um grupo governamental, né? Então a gente é convidado a dar nossas contribuições, visando a que você tenha utilizar o instrumento 12431, que também permite a participação de estrangeiro, para que ele tenha uma dinâmica maior. Isso passa por alterar eventualmente a regra de imposto de renda sobre a aplicação do estrangeiro no Brasil, e também a participação dos emissores também na questão da isenção, e não só das pessoas físicas. Esse é uma. É um pleito que a gente vem fazendo, vem discutindo com o governo e que a gente está querendo retomar nessa nova gestão, nesse novo momento do novo governo. O que eu disse em relação a, que eu acho que pode ter ficado um pouco confuso, é que o que teve de norma concreta, o que aconteceu de concreto, que eu queria gostaria de trazer cada vez mais nas nossas reuniões, vamos dizer, atingimentos concretos do que é nosso trabalho junto aos outros agentes de mercado, produz, foi essa norma dos fundos de infraestrutura. Você conhece
Sim.
hoje a norma do fundo de infraestrutura, ela restringe muito a alocação das debêntures de infraestrutura dentro dos fundos, que vinha inibindo, apesar do mercado, como eu falei, está crescendo muito, vinha inibindo ainda outros gestores a tomarem a iniciativa de fazerem fundos de infraestrutura, porque você tinha muito pouco prazo para enquadramento, e isso aí dava, vamos dizer, uma certa insegurança aos gestores a montar fundos de infraestrutura e fazer o marketing desses fundos e tudo mais. E a gente acha que, em relação às debêntures de infraestrutura, um dos melhores lugares e um lugar que você pode atingir o maior número de pessoas é através dos fundos de infraestrutura, onde você contrata um gestor que sabe, diversificar portfólio, sabe entrar e sair na hora certa, enfim. A gestão dessas debêntures de infraestrutura está muito bem servida dentro de um fundo. Então, a nossa discussão sempre com a CVM chegou a um final, e então eles divulgaram uma norma nova, há 2, 3 semanas atrás, onde eles regulamentam a flexibilização da alocação das debêntures de infraestrutura dentro dos fundos. Isso para nós é um fato importante que acho que vai ter consequências no aumento da indústria.
E você prevê que o impacto já pode ser visto esse ano? Você acha que tem
Sim.
fundos
Porque
assim?
eram fundos novos, porque
Mas você tem algum número para ilustrar isso?
Ainda não tem. O que eu tenho de número para você é, a gente teve o ano passado o anúncio do BNDES de fomentar os fundos de infraestrutura. com aqueles 5 bilhões de reais que acho que a gente já noticiou,
uhum.
E várias casas já lançaram fundos de infraestrutura no ano passado, e esse ano a gente espera que com essa flexibilização, sem conseguir ter uma, vamos dizer, uma previsão de quanto vai ser esse valor, que a gente contribua ainda mais para o aumento da indústria.
Uhum.
Vamos dizer, o desenvolvimento do mercado de capitais nunca é uma coisa de um dia para o outro, né? Você vai melhorando o ambiente de ofertas, você vai corrigindo distorções que, à medida que o mercado vai crescendo, elas vão sendo criadas, para que o mercado vá se desenvolvendo. Eu acho que é o que aconteceu esses últimos anos, né?
Uhum, tá.
Feliz com essa agenda de mercado de capital.
Só na primeira resposta que eu não entendi uma coisa. Você falou assim que na questão da mudança da tributação, você mencionou assim, alterar o imposto de renda sobre a aplicação do estrangeiro no Brasil e nos emissores brasileiros. Eu não peguei o resto da frase. Para os emissores brasileiros, isso. E para os emissores, como é que é a mudança que está sendo pensada?
O que a gente quis dizer é que você com essa flexibilização da 12431, onde você possa fazer emissões no exterior para o investidor estrangeiro, pode facilitar o aumento da base de investidores nas debêntures de 12431.
Então, mas isso tem de mudar bastante coisa, né, na regra atual, né?
Tem que mudar.
Entendi. E assim, você acha que essa é uma agenda para esse ano?
Acho. A gente vai continuar conversando com a nossa agenda aqui
Eu falo junto do governo, na verdade.
Não. Porque, assim... acho que são as discussões que nós vamos continuar tendo com esse novo governo. A gente não quis dizer aqui que a gente teve uma interação bastante forte com o GTMK, que é um fórum adequado para esse tipo de assunto, até o finalzinho do ano passado, e nós estamos agora no começo do ano, em abril, né, com esse governo tomando, vamos dizer, o pé de toda a situação, e à medida que a gente vá tendo agenda, a gente vai continuar conversando com ele sobre essa questão.
Uhum. Legal. É porque, assim, na verdade, então não tem, assim, um novo encontro previsto com esse novo governo para discutir esse ponto em específico, ou a mudança na Lei 12.431, né? Porque alguém do governo já falou essa semana sobre mudanças. Então, eu queria entender um pouco de timing, assim, se é uma coisa que ainda pode acontecer nesse primeiro semestre ou se fica para o segundo semestre, isso que eu queria entender.
Eu acho que não tenho como te dizer se isso é uma coisa para o curto prazo, para esse primeiro semestre ou para o segundo semestre. Porque o que eu vejo nas discussões com o governo, nessa retomada de discussões com o governo sobre esse assunto, é que essa equipe, igualmente à equipe do ano passado, ela tem um entendimento bastante alinhado com a Anbima, no sentido de facilitar a ampliação da base de investidores e do número de emissores. Então, eu acho que quando o governo está dizendo, nós estamos atentos à questão da 12.431, de atrair o investidor estrangeiro, de ampliar a base de investidores locais, ela está com uma agenda igual à nossa. Então, é uma questão de você colocar prioridade.
Tá bom. Muito obrigada, Lalone.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Muito obrigado a todos por participarem desse call de resultados do primeiro trimestre de 2019 no mercado de capitais. E estamos aqui à disposição de vocês para eventuais outras dúvidas que a nossa equipe da Anbima pode eventualmente ajudar a esclarecer. Muito obrigado e boa tarde a todos.
O Conference Call da Anbima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.